Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Escravidão, volume 2 da Corrida do Ouro em Minas Gerais, até a chegada da corte de Dom João ao Brasil. Laurentino Gomes examina o século XVIII como etapa decisiva da consolidação do Brasil escravista. Trata-se de uma obra de história de divulgação, segunda parte de uma trilogia, que combina narrativa jornalística, documentação histórica, imagens, mapas e dados para tornar inteligível um processo de enorme escala e longa duração. O recorte vai da descoberta de ouro e diamantes na América Portuguesa à transferência da corte de Dom João para o Rio de Janeiro, em 1808. Nesse intervalo, a mineração reorganizou rotas comerciais, deslocou populações, ampliou a presença do Estado colonial e intensificou a demanda por trabalho cativo. O livro não reduz a escravidão à economia das minas, também aborda experiências sociais dos africanos e seus descendentes, incluindo família, trabalho urbano, religiosidade, alforria e resistência. Seu propósito central é mostrar que a escravidão foi uma estrutura constitutiva da sociedade brasileira, cujos efeitos ultrapassaram o período colonial e ajudam a interpretar desigualdades e referências culturais do país. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a corrida do ouro como motor da expansão escravista no século XVIII, o eixo cronológico do volume é a transformação provocada pela mineração aurífera e diamantífera, sobretudo em Minas Gerais. A descoberta de jazidas não criou a escravidão no Brasil, já presente na lavoura açucareira e em outras atividades coloniais, mas deslocou e ampliou sua escala. A extração mineral exigia força de trabalho contínua, submetida a condições severas e mobilizada em regiões de ocupação acelerada, por isso. A corrida do ouro se articulou ao tráfico atlântico, a riqueza remetida à coroa portuguesa dependia de redes que capturavam, comercializavam e transportavam pessoas africanas para diferentes áreas da América Portuguesa. Ao enfatizar essa conexão, Gomes evita tratar o ouro como simples episódio de prosperidade econômica. O metal precioso aparece como produto de uma organização social coercitiva, na qual o lucro colonial era inseparável da violência sobre corpos, famílias e trajetórias individuais. A mineração também dinamizou abastecimento, comércio interno, transporte e crescimento urbano, fazendo com que o trabalho escravizado estivesse presente além das lavras. Assim, o livro permite compreender que o ciclo do ouro não foi somente uma mudança de produto exportador, ele aprofundou a centralidade da escravidão e ajudou a distribuir sua influência por uma sociedade colonial mais complexa e integrada. Em segundo lugar, tráfico atlântico e conexões entre África, América Portuguesa e Império Português. A obra situa a escravidão brasileira em uma estrutura transatlântica, e não como fenômeno isolado dentro das fronteiras atuais do país. O século XVIII correspondeu ao auge do tráfico negreiro no Atlântico, e a demanda das áreas mineradoras integrou-se a circuitos comerciais que ligavam portos africanos. Traficantes, autoridades coloniais, negociantes e compradores na América. Essa perspectiva é indispensável porque mostra que a mão de obra cativa não era um recurso naturalmente disponível, ela resultava de sistemas organizados de captura, venda, travessia marítima e redistribuição interna. A análise também esclarece a dimensão imperial do processo. Portugal dependia das receitas coloniais, enquanto comerciantes e proprietários obtinham ganhos com a circulação de pessoas escravizadas e com os bens produzidos por seu trabalho. O livro destaca, portanto, a contradição entre a extração de riqueza e a destruição de vínculos sociais africanos, sem apagar a agência de indivíduos e comunidades que preservaram e recriaram práticas culturais em novas condições. Ao relacionar África e Brasil, Gomes questiona leituras que veem os africanos apenas como força de trabalho anônima. Eles chegam à narrativa como populações de origens diversas, portadoras de experiências, conhecimentos e referências que influenciaram profundamente a formação brasileira, mesmo sob a coerção do cativeiro. Em terceiro lugar, mineração, fiscalidade portuguesa e reordenamento político do território colonial, o ouro modificou a relação entre a coroa portuguesa e a América colonial. Como as jazidas representavam uma fonte estratégica de receita, a administração procurou controlar a circulação do metal, cobrar tributos e vigiar as áreas de extração. no livro. A fiscalidade não é um detalhe administrativo, ela ajuda a explicar por que a mineração produziu tensões políticas. Conflitos de interesse e mecanismos mais intensos de intervenção estatal, medidas de cobrança, como a derrama, tornaram visível a pressão da metrópole sobre uma economia cuja produção se tornava progressivamente mais difícil à medida que as jazidas se esgotavam. O contexto inclui ainda disputas territoriais entre Portugal e Espanha, exemplificadas pelo Tratado de Madrid de 1750, que buscou reorganizar domínios na América. Esses acontecimentos evidenciam que a escravidão operava dentro de um projeto imperial de ocupação, defesa e exploração territorial. A riqueza mineral sustentava expectativas da coroa, mas também alimentava mercados, deslocamentos e formas de poder local. Ao aproximar exploração do ouro, impostos e diplomacia, a obra fornece uma leitura estrutural do período. O cativeiro não servia apenas aos proprietários de minas. Estava inserido em uma engrenagem que conectava trabalho compulsório, finanças públicas e ambições geopolíticas. Essa abordagem ajuda a compreender por que crises econômicas coloniais tiveram consequências sociais tão amplas. Em quarto lugar, vida social no cativeiro família mulheres. Alforria, cidades e irmandades. Embora a mineração seja o ponto de partida, o volume amplia o foco para as formas concretas de vida sob a escravidão. Gomes trata de temas como organização familiar, papel das mulheres, alforrias, escravidão urbana e irmandades religiosas. Essa amplitude é relevante porque impede que os escravizados apareçam somente como números do tráfico ou braços das lavras, relações de parentesco. Práticas religiosas e espaços de sociabilidade podiam funcionar como meios de apoio mútuo, pertencimento e preservação de vínculos, ainda que submetidos às limitações impostas pela propriedade de pessoas. As alforrias, por sua vez, revelam possibilidades reais, mais restritas e desiguais de saída do cativeiro. Não devem ser confundidas com uma superação geral do sistema. A presença de escravizados em cidades também desmonta a imagem de uma escravidão exclusivamente rural. Eles realizavam tarefas domésticas, serviços, comércio e ofícios, participando ativamente do funcionamento cotidiano dos núcleos urbanos, as irmandades e práticas católicas. Frequentemente atravessadas por referências africanas e afro-brasileiras, mostram como a religião podia ser simultaneamente campo de controle colonial e espaço de associação. Ao incluir essas dimensões, o livro apresenta a sociedade escravista como um ambiente de coerção permanente, mas também de negociação, formação de redes e produção cultural. Por último, resistência africana e heranças culturais diante da chegada da corte em 1808, o desfecho do recorte, a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, permite observar uma mudança política sem supor uma ruptura imediata com a ordem escravista. A transferência da sede do governo português para o Rio de Janeiro alterou a posição da colônia no Império e reconfigurou estruturas de poder e economia. Mas a escravidão permaneceu como fundamento social. Essa continuidade é um dos pontos intelectualmente mais importantes do volume Grandes Eventos Institucionais, não eliminam automaticamente relações de dominação consolidadas. Paralelamente, Gomes aborda resistências e contribuições africanas e afrodescendentes à formação brasileira. Resistir não significava apenas promover levantes ou fugas, embora essas ações fossem decisivas. Incluía construir redes, defender laços familiares, buscar alforria, organizar irmandades e conservar ou transformar repertórios culturais. Costumes, línguas, culinária, práticas artísticas, estéticas e crenças são tratados como marcas de uma presença ativa e não como adições periféricas a uma cultura nacional pronta. O livro, portanto, liga violência histórica e criação cultural sem romantizar o sofrimento. A influência africana é apresentada como resultado da ação de pessoas submetidas a um sistema brutal, mas capazes de produzir sociabilidades, conhecimentos e formas de pertencimento. Essa dupla perspectiva ajuda a evitar tanto o apagamento da agência quanto a minimização da violência escravista. Em conclusão, Escravidão, volume 2, é indicado a estudantes, professores, leitores de história do Brasil e interessados em compreender como a economia mineradora, o tráfico atlântico e a administração colonial se combinaram para aprofundar a escravidão no século XVIII. Também é uma leitura valiosa para quem já conhece narrativas sobre o ouro de Minas Gerais ou a vinda da corte em 1808, mas deseja recolocar esses marcos dentro da experiência histórica de africanos escravizados e seus descendentes. Seu principal benefício intelectual está em conectar escalas distintas das rotas oceânicas e decisões da coroa às relações familiares, ao trabalho urbano, às irmandades e às práticas de resistência. Isso oferece um quadro mais consistente para interpretar tanto o período colonial quanto permanências sociais e culturais posteriores. Em comparação com sínteses escolares ou livros centrados exclusivamente em personagens políticos e fatos institucionais, a obra se diferencia por colocar a escravidão no centro explicativo da formação brasileira, ao mesmo tempo. Distingue-se de estudos estritamente acadêmicos pela linguagem de divulgação e pelo uso de recursos visuais e narrativos que favorecem a leitura por um público amplo. A pesquisa extensa do autor sustenta uma narrativa acessível, embora a quantidade de informações possa tornar a leitura densa para quem procura uma introdução muito breve. Como segundo volume de uma trilogia, o livro ganha força por aprofundar um período específico sem separá-lo das redes atlânticas e das continuidades do sistema escravista. Sua relevância está menos em oferecer respostas simples do que em evidenciar a dimensão estrutural, humana e cultural de um passado decisivo. Se você quiser apoiar Laurentino Gomes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!